Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre inovação, tecnologia e quem está moldando o futuro dos negócios.
E o nosso convidado de hoje, além de médico, de vez em quando coda, sabe? Programar de vez em quando, no final de semana. E ele fala muito sobre ética, sobre tecnologia e vamos lá que hoje vai pegar fogo. Roda a vinheta!
Fala galera, sou Samir Caran, estou aqui com meu grande amigo Zé Negre hoje para mais um Performa que Pode na CBN Campinas, um oferecimento da HP Enterprise.
Rapaz, você imagina o convidado que está aqui hoje, né?
Eu nem consigo imaginar, né? Quanto tempo o Zé não esperava por esse dia fatídico.
Eu não tenho nem roupa para
estar aqui. A gente já veio falando de IA, vários episódios pois de tecnologia, nos últimos mesmos, né, a gente falou aqui IA com esporte. Mas hoje é uma honra para a gente, né, receber aqui Dr. Marcelo Carvalho, né, especialista aqui. Vou até pegar a ficha dele, porque é tão grande. Tem tempo aí, acrescenta os minutos aí, Jason.
Tá difícil.
Especialista em pediatria e neonatologia, chefe do departamento de pediatria da Santa Casa de Piracicaba e atua também, né, no Hospital Albert Einstein. Marcelo, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente na mesa do Performa que Pode. Vamos falar sobre IA na saúde, né? Vamos falar como a tecnologia está apoiando também os desafios, né, que ela traz para a saúde no geral e mais especificamente na sua área de especialidade, mas acredito que você tem um repertório, acredito não, tenho certeza que o seu repertório vai cobrir aqui todas as saúde, as áreas da medicina como um todo. Muito obrigado aqui por vir bater esse papo aqui com a gente.
Obrigado, viu, Samir? Um agradecimento a você que está aí nos assistindo. Eu sou o Dr. Marcelo Carvalho, sou pediatra e neonatologista, que é o médico especialista em UTI neonatal, né? Sou também, então, chefe do Departamento de Pediatria da Santa Casa de Piracicaba. Atuo também no Hospital dos Fornecedores de Cana e estou no corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Muito agradecido pelo convite, um agradecimento especial aí pela Performa e ao Grupo Globo através da CBN Campinas. Muito obrigado.
Boa, que isso, nós que agradecemos. Marcelo, vamos lá, conta pra gente, posso chamar só de Marcelo?
Por favor,
doutor,
por favor.
Marcelo.
Deixamos o doutor da porta pra fora.
Não, viu? Tá, tamo junto, só pra economizar aqui, mas é um super respeito e uma honra tê-lo conosco. Como vamos falar um pouquinho, então, como você vê hoje esse debate ético, né? E na sua visão um pouco mais inicial, assim, dá um panorama para o pessoal. A IA na medicina, ela tem trazido mais avanços, ela tem trazido mais dilemas? Como é que está esse raio-x hoje da situação?
É, Samir, assim, quando vocês me convidaram para vir aqui falar de inteligência artificial em medicina, eu juro que fiquei um pouco feliz, mas ao mesmo tempo tenso, porque em uma hora só é muito pouco para a gente elaborar todo esse conteúdo, né? A inteligência artificial em medicina é algo muito complexo, muito mais complexo do que em qualquer área, Zé. Por quê? Porque diferente, por exemplo, de business, que um machine learning ele apenas pode ser bom ou não se aquela pessoa entrar no site e comprar ou não um produto.
Exato.
A inteligência artificial em saúde, ela pode salvar vidas, mas também pode matá-las, tá? Então, isso coloca uma camada imensamente maior de responsabilidade naqueles que querem utilizar a inteligência artificial em saúde, né? Assim sendo, as coisas ficam num campo imensamente mais difíceis quando a gente fala de inteligência artificial e saúde, devendo a gente sempre estar atento para a gravidade que isso pode tomar.
Tá bom. E vamos começar pelo lado bom. Vamos lá. A gente chega no lado dos riscos. A gente sabe disso, como toda inovação traz incerteza, toda incerteza traz risco. Então, mas hoje, o que você vê, Marcelo, que já está sendo utilizado com mais sucesso? Em que áreas já está sendo utilizado, vamos dizer assim, onde a gente pode ficar mais tranquilo?
Então, vamos lá. A inteligência artificial não é algo novo.
Exato.
É algo que houve uma melhora exponencial nos últimos anos.
Perfeito.
Tá? E aonde a gente tem visto que há uma grande adoção, e ela tem ficado, de certa forma, razoável, tem sido grandemente na parte de imagem, tá?
Tá bom.
Então, eu só quero desmembrar aqui, Samir, em dois polos, tá? A gente pode pensar em inteligência artificial em saúde como um médico, ou como um operador ali para chegar num diagnóstico.
Um assistente para o médico.
Perfeito. Assim. A gente pode pensar em gestão médica.
Boa.
Mas vamos focar aqui num primeiro momento para como médico comum mesmo. Perfeito. Apenas aquele médico que faz o cuidado do paciente, tá? Então, na parte de imagem, a inteligência artificial ela tem já se estabelecido grandemente. Quero posicionar que eu não acredito que a inteligência artificial irá substituir ninguém, tá? Eu não conheci ainda, viu, Samir? E falo isso com muita tranquilidade, nenhum médico que foi substituído depois que a gente inseriu os computadores dentro do hospital, tá? Eu também não conheci nenhum médico que foi substituído depois que a gente descobriu o ultrassom. Eu também não conheço nenhum médico que foi substituído depois que a gente conheceu a tomografia, a ressonância ou o estetoscópio. O que eu vejo, na verdade, Samir, é que depois que se inventou a ressonância, houve um novo tipo de médico que teve que se formar, que é o médico especialista em imagem, tá? Depois que a gente descobriu o ultrassom, isso também aconteceu. Hoje eu tenho um ultrassonografista no hospital. Exato.
Que
tá?
Nem existia, uma profissão que Exato. Nem existia antes daquela tecnologia.
Então, não preciso ser um gênio. Nós estamos em 2025. E eu falo para vocês com total certeza. Em algum momento, no tempo e espaço, vai existir uma nova residência médica.
Interessante.
E vai ser a residência médica em informática médica. Eu não preciso ser um gênio para saber disso.
Interessante.
Do mesmo jeito que existe hoje a residência de radiologia.
Que antes da invenção do tomógrafo
não existia.
Não fazia sentido nem ter esse curso.
Então,
faz total sentido.
O que acontece é que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. E em sendo uma ferramenta, ela vai ter que ser operada por algum ser humano. E assim sendo, novas profissões estão nascendo antes mesmo da gente saber de como vamos chamá-los elas, como vamos a chamar.
Perfeito.
Assim sendo, pelo menos na parte de imagem, a gente tem visto uma inteligência artificial florescer bem, as inteligências artificiais florescerem bem. Mas tem um outro lado aí, viu, Samir? Pensando mais inteligentemente, eu vejo que a adoção de tecnologia em saúde, ela ainda é muito pobre e muito sutil, tá? E os médicos terão que entender que não é só a inteligência artificial que vai ter que tomar parte dos processos hospitalares. Muitas vezes, Samir, com uma básica programação, uma programação simples, tá? A gente consegue resolver grandes fluxos. Então, sim, a inteligência artificial, ela vai vir, ela já veio e ela vai ficar. Só que alguns processos eu tenho conseguido quebrar dentro do nosso hospital, nossa querida Santa Casa de Piracicaba, com programação básica.
Básica.
Tá? E é uma programação, Samir, que muitas vezes a pessoa que é o profissional de TI não sabe daquela necessidade. Tá? Por outro lado, grande parte das pessoas querem inserir inteligência artificial.
Sem nem saber o que é, se precisa ou se não precisa.
É. E eu, particularmente, eu gosto muito da ideia de adoção da IA. Só que eu sou apaixonado por reduzir custo, não por criar custo.
Como gestor, né?
Exato. Uhum. Porque eu acho, Samir, que quando a gente reduz custo de alguma forma, isso vai chegar no paciente, que é o maior interessado. Se eu consigo reduzir custo e se eu melhoro a vida desse paciente...
Aumenta o acesso, melhora...
Eu melhoro o acesso, eu tenho mais possibilidades de dar mais tratamento para essas pessoas... Assim sendo, eu acho que existe um campo gigante a ser desvendado da programação e da inteligência artificial, enfim, de todas essas tecnologias que ainda
Legal.
São colocadas muito pobremente.
Você sabe, né? Marcelo, que isso bate muito com o que a gente vê nas empresas. Só fazendo um paralelo aqui do mundo corporativo, normalmente quando a gente está desenhando uma estratégia de uso de IA para uma empresa, quase metade das ideias que surgem não precisa de IA para resolver.
Perfeito.
Isso é empírico, assim, toda empresa se repete esse número mágico. Sim. Praticamente 40%, 50%. Ah, eu preciso de uma IA. tá bom, pra quê? Vamos lá investigar, né? A gente tem um comportamento muito de pesquisa, né, também, então a gente não sai só colocando tecnologia pela tecnologia, a gente sempre investiga primeiro a necessidade daquela empresa, daquela área de negócio, daquela unidade de negócio, para depois a gente vir com a solução. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Então, quando a gente se apaixona pelo problema, a gente vê lá, e as pessoas estão de tanto marketing que é feito, ou de tanta... acabam sendo enviesadas, influenciadas, né, pela mídia e pelas redes sociais, enfim. Ah, eu preciso de uma IA. Pra quê? Ah, porque eu digito uma informação aqui, tem que digitar a mesma informação ali, isso me dá muito trabalho. Fala assim, então, amigo, tem uma notícia pra te contar. Não precisa de IA pra resolver isso.
Amém, né?
Exato.
Amém, porque e aí, o custo despenca.
Exato, fica muito mais simples de resolver. Então, muito legal que você traz esse relato que também acontece, né, no hospital.
E eu vejo muito, assim, uma pergunta que eu tenho pra você, Marcelo, apesar dessa questão de ter muito marketing, tem muita coisa nesse sentido, como é que os médicos estão ouvindo isso? Essa questão do uso de IA, como é que está a percepção de todos os médicos ou do que você tem relacionamento nessa questão de uso de IA?
É muito boa a sua pergunta, viu, Zé? Eu tenho um pouco de receio de falar por todos, porque o meu conhecimento me parece que ele está um pouco díspare do que nós temos hoje da medicina.
Mesmo porque você coda pra caramba, a gente já sabe que você é um além de médico, né, neonatologista, gestor, o cara ainda programa impecavelmente em Python.
Eu particularmente não sou um grande programador, mas gosto bastante da linguagem Python, tá? Sou, de certa forma, apaixonado por matemática, mas mais do que isso, viu, Zé? Eu digo que eu sou um resolvedor de problema.
Boa.
Eu uso Python, eu uso inteligência artificial, mas a minha função é resolver problema.
Maravilhoso. Tá?
Então, a minha ideia nunca é usar a inteligência artificial ou usar Python. Talvez isso fique um pouco guardado ali na minha mochila e eu falo, agora é a hora que eu preciso usar Python. Boa. Python, que é a nossa linguagem de programação.
Pra quem não sabe, não estão falando da cobra, não. É a linguagem de programação.
É uma linguagem de programação simples, tá? Pra quem quer começar, eu acho que é uma das melhores linguagens, né? Python me faz algo excepcional, Zé. Nos seguintes termos. Depois que eu comecei a praticar Python dentro do nosso departamento, hoje, nenhum médico pode dizer que a gente toma atitudes... pessoais. Todas as nossas atitudes, elas acabam sendo baseadas em dados e elas são muito objetivas. Então, se eu preciso distribuir um plantão que ninguém quer dentro do meu serviço, o que eu faço? Eu utilizo o Python. Por quê? Porque Python é objetivo.
Isso,
não é o Dr. Marcelo.
Perfeito.
Então, assim, a equipe entende que existe uma honestidade nas decisões, mesmo que elas não se sintam bem com aquela decisão, mas elas sabem que não partiu de uma pessoa que tem algum interesse específico ou um conflito de interesse.
Boa, boa. Tá? Marcelo, vamos fazer uma pausa muito rápida e segura aí que o papo volta logo, logo depois do intervalo.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Voltamos aqui no Performa que pode na CBN Campinas, hoje com o Dr. Marcelo Carvalho, pediatra, neonatologista, grande entusiasta de tecnologia, especialista aqui. Marcelo, vamos lá, a gente falou no primeiro bloco sobre a IA na medicina no geral. Queria falar agora sobre o uso pessoal, né? Você, como médico, como gestor, no uso individual, já tem utilizado, mas o que você recomenda para profissionais da saúde que não tem utilizado, que não conhece, não sabe se a IA de comer, de passar no cabelo? O que você recomenda para esses profissionais? Como é que eles realmente poderiam fazer o melhor uso dessas tecnologias hoje?
Eu acho isso muito complicado, sabe, Samir? Principalmente porque a gente está numa situação bem complexa em saúde hoje. Então, vamos lá. A inteligência artificial, aqueles que não entendem muito bem, ela é eminentemente matemática aplicada, tá? Sim. Então, eu coleto uma quantidade de dados. Essa quantidade de dados vai alimentar um algoritmo, seja ele qual for, né? Eu, particularmente, adoro os algoritmos de machine learning, sou um entusiasta do ramo.
Tá bom.
Esses algoritmos vão soltar resultados. Agora, veja, eu estive em uma discussão de bioética há duas, três semanas atrás e lhe faço uma pergunta, Samir. E veja como é complexo o uso de algoritmos em saúde, tá? Zé, se eu pegar os prontuários médicos, tá? Suponha, há um relato disso em alguns artigos, sim, tá? Veja que a gente tem, de alguma forma, alguns preconceitos em relação a alguns grupos vulneráveis ou não na nossa sociedade. Então, se eu pego um homem de 40 anos que chega no hospital gritando... Tô fazendo aqui apenas uma imagem. Talvez o psiquiatra ou o médico clínico que ali esteja vai dar um diagnóstico de, sei lá, surto psicótico, X. Talvez uma mulher que entre nesse hospital exatamente do mesmo jeito, algum clínico ou psiquiatra diz, mulheres são histéricas e, portanto, isso é normal de ser mulher. Isso pode acontecer.
Ser humano é.
Ser humano, ele tem os seus próprios preconceitos e vieses.
Preconceitos, exatamente.
Então, de repente, Samir, eu, um descuidado, pego esses dados de que mulheres são histéricas porque são, que alguém imputou isso erradamente.
E treina uma
IA. E treina uma inteligência artificial com base nisso. Entendi. Então, ela descobre que se o Zé tiver esses sintomas, isso é um surto psicótico. X.
Não é muito longe de passar, mas tudo bem.
Exato.
No caso do Zé, eu acho que tá mais pra histeria.
Tá? Eu concordo. É.
Mas então, por outro lado, quando for uma mulher, vamos chamar isso de ser mulher. Então eu fiz um algoritmo aqui, Samir.
Acabou com qualquer IA.
Preconceituoso.
Exato, tem viés.
Exato. Existem alguns algoritmos de saúde mental, Samir. Veja como é grave a situação. E, portanto, o cuidado que a gente tem que ter em bioética aqui.
Redobrando.
Tá? Há um relato de um estudo que a inteligência artificial, o machine learning, em uma população prisional que tinha exatamente os mesmos dados, eu não estou falando de pessoas diferentes, apenas que alguns eram negros e outros eram brancos, ela dava uma diferença estatística única e exclusivamente pelo cor da pele da pessoa. Ou seja, ela dizia, esse paciente que é negro, ele vai voltar a cometer crimes. Esse aqui que é branco, não. Mas eles tinham exatamente os mesmos dados, com exceção da cor de pele. Então, o machine learning e a inteligência artificial em saúde, ele pode não só ajudar a medicina, como ele pode aumentar o preconceito. Foi exatamente isso que a gente...
Exponencializar algo que poderia ser uma pessoa ali, né, que tem viés, e a gente sabe que ser humano falha, né, somos humanos. O problema é ela pegar isso e jogar no ventilador.
Exato.
Né? Vamos dizer assim, ela escalar e acabar tornando... Vieses, pessoas que naturalmente talvez não seriam.
Exato. E essas pessoas possam ser punidas de alguma forma por causa dessa estereotipia, ou por causa... Entendi. Me desculpe, por causa desse preconceito. Tá?
E eu tô pensando assim, nesse contexto, e aí você colocou uma parte bem interessante no início sobre o que devem ser as novas práticas ou as novas residências da medicina no futuro, que pode ser inclusive essa questão da informática médica. Que tipo de formação deve ter esse novo médico que começa a ver essas preocupações, a ver essas questões éticas e, de alguma forma, vai utilizar a tecnologia ou vai ser, não vou falar obrigado, mas isso vai, de alguma forma, ser empurrado do ponto de vista do uso médico. Como é que você está vendo isso?
Eu vejo assim, a gente vai ter que ter muitas novas profissões para lidar com tudo isso, tá? Então, primeiro ponto, nós precisaremos ter pessoas formadas em ética e em informática médica.
E os cursos já estão se adaptando?
Não, eles nem entenderam ainda isso.
As médicas ainda não estão adaptando.
Não entenderam isso, Samir. E é tão grave que em qualquer hospital que você for hoje, existe um escritório de TI. Alguns já estão inserindo médicos como chefes.
Tá bom, interessante.
Tá? Mas nem todos. A questão é muito complexo tudo isso.
Sim.
Veja, eu dei dois modelos para vocês que estigmatizam populações. Lógico, eles não fizeram isso porque eles decidiram estigmatizar.
Não, na verdade, não foi proposital, exato.
Eles foram treinados para estigmatizar essas populações vulneráveis. Então, vou precisar de um profissional que entenda de ética em saúde. Vou precisar de um profissional que entenda de machine learning em saúde. Que esse profissional ele seja de verdade um cientista de dados real. Porque qualquer ser humano, Zé, em sã consciência, sabe que a cor da pele não muda em nada a realidade de uma criminalidade.
Sim.
Então, colocar isso dentro do machine learning, na verdade, é só querer praticar o mal. Tá? Maravilha. Ou um descuido absurdo.
É uma desinformação.
Ou um descuido absurdo. É. Ou um preconceito pessoal também.
Também.
Pode acontecer.
Sim, pode.
Então, junto com isso, aí vem uma outra pergunta que eu fiz, inclusive, aos colegas. Um médico que não entende daquele algoritmo, que não sabe que dados foram colocados ali dentro, ele pode? Ele, é ético ele utilizar esse algoritmo? Então eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse um médico e não soubesse o que, que é aquele remédio, qual é o efeito daquele remédio no corpo desse paciente, você acha que era ético você dar esse remédio para um paciente?
Se eu não tenho a mínima condição de saber quais são os efeitos colaterais, eu nunca vou receitar, né?
Exato.
Só porque está escrito em algum lugar, não, quando é A, receita B.
Então, mas os médicos...
não entende o que está por trás, é perigosíssimo.
Eles deveriam ser obrigados a entender desses algoritmos, aqueles que serão faz colocados dentro
assim
da
como
sistema.
Ele é obrigado a entender o funcionamento da química,
da de um
fármaco
exato.
É, no corpo humano.
Exato. Então, é... muito complexo.
Interessante.
A minha recomendação para aqueles que gostam de tecnologia é que não venham para a saúde. Não venham. É um caos. É um caos.
Ou os que gostam mesmo, porque haja desafio.
Eu não
né?
sei o que, que eu fui fazer aqui,
que
viu?
Tá fazendo, né? propósito assim.
Sabe o que você falou do cientista de dados com o profissional? Com o matemático, é exatamente essa tríplice que a gente fala, a gente brinca que é um profissional unicórnio, né? Que é Sim. tão difícil de encontrar, mas que é o profissional do futuro, tá?
Sim.
É o profissional que entende de negócio, aí uhum. você colocou médico, então você está trazendo todo o conhecimento específico
Sim.
dessa do setor, né? Mas isso serve, Marcelo, para qualquer área. Quando a gente fala, por exemplo, a gente estava no último episódio falando com o advogado.
Sim.
Né? Então, também um profissional advogado do futuro é o cara que entende do seu negócio, né? O conhecimento de causa. É, tecnologia e, idealmente, sabe manipular essas ferramentas, programação, ou seja ela no nível mais simples, não precisa ser tão avançado. E matemática, estatística. Porque uhum. boa parte Sim. dessas ferramentas... Não adianta nada eu ser um bom programador se eu não entender de estatística, se eu não entender exatamente de se os meus dados estão enviesados, universo amostral, probabilidade. Esses três conhecimentos juntos formam um profissional que hoje qualquer empresa ou qualquer hospital pagaria rios para ter aquele profissional.
Eu vou além, Samir. E o core desse profissional tem que ser ética.
Boa, gostei, adorei. É o que está no
centro.
Esse
cara tem que ser gente, tá? Gostei. Eu, assim, eu posso dizer isso sem falsa modéstia. Eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu amo o ser humano, real. E eu vejo que se a gente não souber fazer isso, tá, Samir? Eu acho que talvez a minha entrada na inteligência artificial há muito mais uma função social do que algo pessoal. Se a gente não fizer isso com ética, com honestidade, com integridade, Samir, a gente pode colocar muita gente em risco.
Sim.
Tá? Como eu já te disse, é uma ferramenta, Samir. Então hoje, nesse momento, nós estamos em setembro de 2025. A gente viu a adoção de várias ferramentas. Tá? O mundo, graças a Deus, ele vem evoluindo. E ele vem tendo várias ferramentas brilhantes. Por exemplo, uma ferramenta de tecnologia brilhante que eu particularmente amo são os livros.
Uau!
Eu acho que foi uma ferramenta revolucionária, né?
Até hoje.
Agora, veja, Samir. Os livros são bons? Em geral, sim. Até que algum energúmeno, me desculpe o termo, escreve um livro horrível que pode atrapalhar a vida das pessoas. E, de repente, a gente descobre que existe a internet.
Uhum.
Que é uma tecnologia maravilhosa.
Mas
veio um energúmeno e cria um site que pode levar as pessoas a coisas ruins.
Exato.
A inteligência artificial, ela não me dá medo, porque não acho que seja algo que não seja fácil de desvendar. O que eu tenho medo é de maus seres humanos utilizando a inteligência artificial em saúde. Isso me incomoda enormemente. Por quê? Porque ao longo da vida do ser humano, independente da sua visão política, eu acho que todos nós, como sociedade, é uma obrigação social a gente ajudar qualquer ser humano, independente da classe, da cor, do credo da pessoa.
Inclusive, o médico tem um juramento, né?
Pra exato. Isso, né? E para mim, isso tá no meu core, tá? Bom. Isso é a minha vida, né? Eu tenho a sorte, Samir, de atender as pessoas mais pobres e mais ricas da minha cidade. Eu tenho essa sorte. E para mim, toda vida vale igual. Bom. Não há diferença, não há distinção. Assim sendo, como a gente pode tomar tanto cuidado para que a inteligência artificial não seja usada por alguns grupos para disseminar ainda mais vulnerabilidade, ainda mais problemas para aquelas populações que muitas vezes precisam de cuidado e não de alguém atacando-as? Esse é um ponto que eu acho que nós, como sociedade, precisamos pensar. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo machine learning de business, sou apaixonado pelo machine learning de finanças. Mas veja a gravidade do que nós estamos falando aqui. O machine learning, a inteligência artificial em saúde, ele é gravíssimo, Samir, no sentido que a ressonância magnética, ela não consegue fazer uma disparidade, nem projetar um preconceito.
Sim.
Porque não precisa ser um gênio e saber que todos nós, como seres humanos, somos iguais. Então, coloque-se um negro, ou um branco, ou um indígena numa ressonância magnética, e todos nós seremos iguais, tá? Isso, infelizmente, nas mãos inadequadas, em machine learning, não é uma realidade.
Interessante. Marcelo, queria fazer uma pergunta aqui, mais sobre o lado de negócios também, né? Você falou um tema, cara, a gente precisa reduzir custos, né? Trazer para um lado financeiro aqui, da conversa. Você enxerga que essas tecnologias hoje, elas têm uma viabilidade financeira? Já chegou num ponto de viabilidade financeira? Falando especificamente ali que eu vou colocar uma tecnologia, ela vai imediatamente já me trazer um ganho imediato? Como é que você enxerga isso desse ponto que a gente está hoje?
Nem sempre, tá, Samir? Então, há alguns anos atrás, eu recebi um livro de uma pessoa muito especial, que era um livro sobre Lean.
Que isso!
A capacidade, né, de você entender o custo-benefício das coisas.
Perfeito.
Não é? Eu acho que a programação e a inteligência artificial, elas têm sim uma capacidade de, em alguns processos, melhorarem o custo. Não é real para todos. Uhum. Tá? Uhum. Então, eu acho que eu vim hoje aqui nesse podcast para atacar a inteligência artificial em saúde como marketing. Eu não gosto disso, tá? Eu acho que não é legal você dizer que estamos utilizando inteligência artificial no nosso hospital. Eu acho isso bem estranho, bem estranho. Eu acho que os hospitais, eles deviam dizer, estamos melhorando a vida dessas pessoas.
Boa.
E se a gente está usando IA, é outra história.
Boa.
Tá? Maravilha. Porque eu acho que quando você leva sua filhinha doente, Samir, para o hospital, você não está preocupado se lá eles estão utilizando inteligência artificial.
Eu quero que ela salve a vida.
Exato. Né, o que você quer, dela. Por fim, uhum. É que ela saia saudável.
Exato.
Assim mesmo com a sua mãe, com a sua avó. Uhum. E assim com qualquer um de nós. Uhum. Então, eu ataco fortemente esse marketing, esse hype que a gente está vendo de inteligência artificial. Eu tenho um certo receio, e é por isso que até agora a gente não entrou tanto nas LMMs dentro dos hospitais, tá?
Entendi.
Que aí as pessoas que nos acompanham é o ChatGPT, o Cloud, assim, alguns outros. Mas eu acho que se perdeu o senso de direção, Samir. Eu acho que eu vi esses dias e achei muito engraçado. Eu vi um post dizendo, em Nairobi já tem inteligência artificial, e as pessoas batem palminha lá, e é um like atrás do outro e tal. E a minha pergunta é, tudo bem, inteligência artificial é super legal, eu sou fã. Agora, você acha que a nível populacional, Nairobi precisa, desculpe, não conheço Nairobi, mas vamos pensar, tá? É uma cidade na África. Vocês acham que Nairobi
prioridades,
precisa, né, de inteligência artificial ou saneamento básico?
Exato.
Perfeito. Deixa eu puxar esse assunto aí, Marcelo, em relação ao que você pegou assim das necessidades básicas. Uhum. Né? A gente vê muito a questão dos hospitais lotados, de problemas na questão do atendimento, na relação médico-paciente. Dá para pensar que alguma coisa a tecnologia pode melhorar nesse sentido, dessa relação do que deveria ser o básico?
Muito, Zé. Muito. Tem muita frente aí que dá para ser feito, tá? E frentes tecnológicas e não tecnológicas. Boa. Então, vou trazer para você um case nosso lá, tá? De Piracicaba.
Boa.
Na região a gente tem alguns serviços de pediatria, tá? E eu faço a gestão de um deles. Os prontos-socorros pediátricos, eles são um caos, tá? Em geral, os prontos-socorros pediátricos são um caos, porque as famílias querem um atendimento rápido, muitas vezes estão ansiosas, claro, né? Um dos hospitais da região, tá? Ele traz uma ideia de que o atendimento precisa ser rápido, tá? Então, ele trouxe essa ideia, tá? É um dos hospitais da região. E eu trouxe uma outra ideia, tá? A minha ideia era: os atendimentos precisam ser bons. Por quê? Porque eu notei, Zé, que quando os atendimentos são rápidos, o paciente fica inseguro e volta.
Ou seja, se aumenta a demanda, aumenta custo também.
E de repente a fila fica maior, porque se atendeu rápido, o paciente ficou inseguro e ele volta. E aí, mais uma vez, atende rápido, ele fica inseguro e volta.
Devagar, né?
Exato.
O rápido gerou mais fila.
Então, o paciente que é atendido no nosso serviço há 20, 30% a mais de tempo com o médico, mas não volta, em outros serviços, ele volta duas, três vezes.
100,
200%. Exato.
De ocupação.
Então, tem esses pontos, tá? A minha crítica, na verdade, Zé, é que as pessoas, elas ainda não entenderam o conceito de health tech. Health tech, tá? Não é só tech e não é só health. Tá certo?
Boa.
É necessário que você tenha o conhecimento dos dois lados.
Incluindo a ética, inclusive, né?
Não, essa nunca é dispensável. Nunca é dispensável.
Tá no centro de tudo ali.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, eu consigo, por exemplo, aumentar o tempo de consulta. Talvez um outro hospital que não tinha aquele insight médico que eu tive de a consulta precisa ser boa e não rápida, para que esse paciente saia aqui com credibilidade... Ele conseguiria, através de uma pesquisa com uma programação simples, entender que falta credibilidade e brigar por isso.
Sim.
Então é aí que a adoção de, por exemplo, tecnologia poderia dar um caminho para eles, tá? Eles poderiam também ter me ligado, porque eu também falaria numa boa, tá bom?
Boa.
Porque aqui a gente não tem interesse nenhum que as crianças sejam só atendidas rapidamente, independente boa, de que serviço que estejam. Mas, assim sendo... A tecnologia, ela ajuda demais, tá? Eu acho, inclusive, viu, Zé, que a inteligência artificial vai ajudar muito na humanização se a gente souber fazer. Em que sentido? Eu não quero inteligência artificial atendendo ninguém.
Você vai botar um médico avatar lá, IA, fazendo triagem?
Não vou fazer isso. Porque se tem uma coisa que ser humano gosta,
É de ser humano.
Então, a inteligência artificial, Zé, aonde que eu vou usar no meu serviço, assim que a gente conseguir? Eu vou usar para que ela faça o burocrático, que é onde hoje o dia o médico dá mais atenção do que para o paciente. Então, eu não ponho inteligência artificial para atender o paciente, eu ponho um ser humano para atender o paciente, e a inteligência artificial faz o burocrático, porque ela e o software, elas vão se dar bem.
Se conversam bem.
E um ser humano com ser humano também vão se dar bem.
Maravilhoso.
Então, meu ponto é esse. Agora... Só quem entende de health, só quem já atendeu uma mãe pode chegar nessa conclusão, tá?
Total.
É
a questão da empatia, né? Da compaixão.
A
IA não tem compaixão.
E o conhecimento.
A IA tem matemática, tem dados, tem probabilidade. A gente usa muito esse termo, né? É uma variável que é pouco presente nas análises. Onde pode usar IA e que tipo de IA? É automatização, pode usar. Criatividade, pode usar. Gerar imagem, gerar textos, gerar vídeo, tudo lá. E o ponto que normalmente a gente traz até nesses workshops ou nessas dinâmicas que a gente conduz de estratégia de IA é o ponto da compaixão. Quando você tiver um cenário, tá trazendo um caso perfeito, né, Marcelo, que é no atendimento do ser humano. Mas isso vale também para um professor que está ali cuidando da jornada de aprendizagem de um aluno. E ele precisa ter a compaixão de saber se aquele aluno, por exemplo, de uma rede pública, tomou café da manhã antes de ir para a escola. ou se ele está sofrendo algum tipo de abuso.
Sim.
Ou se ele está... É, os pais estão tendo
problema... É ir além.
Exato.
É ir além.
A IA não navega bem nisso.
Não.
Sabe? De realmente sentir...
Ser gente.
O que a outra pessoa está sentindo. Exato. Esquece.
Ser
gente. Esquece. IA, gente, é gente. É. Então, e eu acredito muito nisso. Como realmente extrair o melhor dos dois? E vou trazer um termo aqui, nem sei se já existe, mas você me inspirou falando de health tech. A gente fala muito, nesse contexto, então, principalmente, a gente fala muito de mobile first, né? AI first agora, né? Então as empresas estão olhando a IA no centro. Eu acho que em saúde tem que ser o ethic first. A gente tem que primeiro colocar a ética. Primeiro colocar... Depois a gente vê o que tem em volta. Não é verdade?
É. Eu sou mato-grossense, né? Quase, praticamente. Eu até nem iria só na ethic first, porque isso já é muito chique pra mim, viu, Samir? Eu diria, primeiro, o ser humano.
Isso.
Não é?
Traduziu perfeitamente. Human first.
Vocês estão muito chiques. Eu digo...
É, que é um termo de mercado.
Exato,
né? A gente fala AI first, brincando. Acaba sendo em mas inglês, porque é um termo de mercado, mas é exatamente
veja
isso, cara.
Veja um ponto, primeiro... Samir. Vocês não têm esse conhecimento mais. Abra a ouvidoria de um pronto-socorro pediátrico ou de qualquer coisa em pediatria.
Tá bom.
E você vai ver que as queixas, elas são iminentemente assim. O médico nem olhou na minha cara. O médico passou correndo e não falou comigo. Se você nunca entrou numa ouvidoria de pediatria, e eu posso dizer que nossas ouvidorias despencaram, praticamente zeraram, que é uma coisa quase que absurda em pediatria,
sim,
você não vai ter essa noção.
Que e pai aí você... protegendo, cuidando do filho ali, acho que é o bicho mais difícil que tem para lidar da face da Terra, né? Eu imagino que é uma questão até de instinto, né?
E a gente, hoje em dia, se coloca bem do lado deles. Isso, que a gente também
somos, né? Pais, os três aqui, de meninas, inclusive, então...
Eu particularmente, viu, Samir, eu gosto muito dos pais que ficam revoltados de alguma forma, ou que são super protetores dos filhos, isso. Porque a esses há um caminho muito bom. Acho que o grande problema é quando os pais sequer ligam para os filhos, então há esses faz que me incomodam sentido. De fato.
Boa, gostei.
Mas... se eu tenho uma ouvidoria que tá ali, ouvindo as pessoas, e em toda pediatria é igual, tá? Mas não precisa ir em pediatria. Vai em qualquer região da medicina. É sempre a falta do olho no olho. E eu decidi colocar inteligência artificial para atender esses pacientes, eu vou piorar a situação.
Acabou. Matou.
Então, esse olhar de health tech que eu não vejo. Eu vejo as pessoas se chamarem de health tech. Eu vejo elas falarem que elas são especialistas. Mas assim, elas não sabem quais são os problemas que elas têm que lidar e como lidar com esses problemas, porque elas não têm esse conhecimento. Então, o que eu, na verdade, Zé, acho que seria o ideal é que os médicos entendessem de TI. Eu acho que para aqueles que entendem de TI, entender de medicina é um caminho um pouco mais complexo.
Muito longo, muito longo.
Entendeu? É. Então, a minha luta é para que os médicos cada vez mais se debrucem nessas regiões. Porque eu não vejo esse fluxo, ao contrário, uma forma mais fácil. Eu vejo o fluxo medicina para TI mais fácil. Não é tão verdade, porque grande parte dos médicos, Marcelo, são mais humanistas do que tecnicistas.
Mas isso é muito mais possível agora. Vou trazer o outro lado otimista aqui, como eu sou normalmente, de como que a IA pode ajudar isso, tá? Principalmente a IA generativa, né, que está agora. A gente tem utilizado ela muito para o aprendizado. Então, para um profissional não TI, tá? Antigamente, aprender alguma coisa era também muito mais difícil.
Sim.
Então, a IA sendo utilizada para, por exemplo, aprender uma linguagem de programação, hoje a curva de aprendizagem é muito menor. Então, talvez o que há 20 anos atrás, quando você lá começou a aprender TI, era realmente algo mais difícil. Sei lá se é 20 anos, mas acho que...
Você acha que o Marcelo foi difícil aprender a codar?
Mas só olha a estatística.
O crânio que o cara é,
ele é fora da curva, mas olha a estatística, né? Tô dizendo, olha a estatística. O Marcelo realmente é fora da curva. Mas hoje em dia, 2025, pós-advento da IA generativa, se você souber, ela te traz muito mais todo esse ferramental na palma da mão de uma pessoa leiga.
Sim.
E o que não tinha antes, porque olha só o que eu falo. A gente passou muitos anos, décadas, desde a invenção do computador, cartão perfurado, tentando ensinar para os homens a língua da máquina.
Exato.
Então o humano tinha que aprender a falar com a máquina, Clipper, Cobol e tudo mais lá. Hoje, pela primeira vez, a gente conseguiu ensinar para a máquina a língua dos homens. Ela sabe falar português, inglês, qualquer idioma. Você pode falar na sua linguagem natural. Hoje tem sistemas, softwares de geração de programas, onde com prompt você gera um programa.
Você sabe que eu tenho um ponto, Samir. E aí volto a... Eu acho que é sempre bom a gente deixar as datas das coisas, porque isso passa tão rápido. Não,
aqui vai ficar para a posteridade.
Exato.
É,
exato. Nós estamos em 2025.
2025.
Eu particularmente gosto de programar em Python. Eu estava pensando, Samir, aí já é um outro ponto, uma filosofia.
Vamos, bora lá.
Não faz sentido mais.
Isso.
Como você tem uma inteligência artificial praticamente codando, o que eu vejo como futuro é... A gente vai ter uma linguagem de programação que muitas vezes o ser humano nem vai entender. Já feito para a inteligência artificial conseguir fazer as coisas. Então, isso, mas em vez de eu pedir para a inteligência artificial programar em Python,
nem precisa, mas...
ela mesmo já, eu em português ou em inglês, passo uma orientação e ela já coda na linguagem dela, que é algo mais fácil para ela.
Ela vai interpretar aquilo e vai cada vez mais, exatamente esse é o ponto que eu quis dizer, isso está sendo já cada vez mais transparente. Então, porque, na verdade, até isso já é assim, tá? Quando você programa numa linguagem dessa, por trás, ela transforma e interpreta aquilo em bits e bytes.
Exato.
Então, não, isso não fica no programa. Sim. Então, por trás, já é. Essas linguagens,
elas já são... Só que depois ela tem que traduzir de novo.
Exato.
Tipo, para Python.
Tem uma interface. Então, essa linguagem, ela, na verdade, quando você... É a boa parte das linguagens, vamos dizer assim, quando a gente fala de compilar, você compila ela... Para ela ser mais performática.
Sim.
Então você não precisa ficar lendo instrução a instrução. Ela já transforma aquilo em zeros e uns, que é uma linguagem que o processador processa muito mais rápido. Então a linguagem, na verdade, ela foi desenvolvida, todas elas, como uma forma do ser humano conversar. Porque é muito difícil a gente escrever 0 e 1.
Exato.
Então isso está se tornando cada vez mais abstrato. Por isso que eu falei, hoje em dia é muito mais fácil né, de um profissional que não... entende como a máquina funciona, escreve no seu idioma.
Exato.
Ela vai entender você.
Sim.
Então, por isso que eu acredito muito nessa questão que eu falei no início sobre o profissional do futuro, que vem do negócio, mas se desenvolve em tecnologia e matemática estatística.
Perfeito.
Pensamento estatístico.
Perfeito.
Porque aí é números. Aí não tem a ver com linguagem, com programação. Aí
exato.
Saber lidar com números. Quando você domina essas três ciências... Acabou, ninguém te segura.
É, e o quanto isso daqui pode impactar na questão da própria explicabilidade da IA, né? Que esse é um dos pontos que geralmente pegam mais nesse sentido. Como é que eu consigo desenvolver modelos, né? E aí voltado muito para essa questão da medicina e o que a gente espera de futuro do ponto de vista de o que deveria ser o futuro da medicina, sei lá o que a gente vai... mas eu vejo muito nesse sentido de que hoje a gente falha muito na questão da explicabilidade do ponto de vista da tecnologia. Então, se eu tenho, por exemplo, algo que me permita possibilitar saber qual foi o raciocínio que ao chegar, por exemplo, num determinado diagnóstico, para chegar num determinado fármaco, para chegar numa determinada conclusão do ponto de vista de diagnóstico, talvez isso seja o que falta para a gente conseguir aproximar mais essa visão do médico com a tecnologia ou com a IA, Big Data e tudo mais.
Eu adorei essa sua... A parte aí, Zé, e venho com uma outra camada de dificuldade. Então, a gente tem a camada ética lá, de vulnerabilidades, uma camada aí mais importante ainda da possibilidade de letalidade desses algoritmos. E vem mais uma camada e uma pergunta, né? Medicina, ela é diferente de outras áreas, a gente tem que trabalhar com estudos abertos.
Sim.
Então, eu não posso... Ah, eu descobri a fórmula... Pra ninguém mais morrer de pneumonia. Eu não posso segurar isso pra
guardar
mim.
Guardar só pra você.
Isso seria criminoso, né?
Criminoso? É lei isso?
Ah, vejo que sim. Tá. Se você tem um conhecimento que pode melhorar a vida da humanidade inteira e você opta por segurar só com você, sendo médico, que a gente tem o nosso próprio juramento.
Tá certo, sim. Entendi.
Ao meu ver, é criminoso você segurar essa informação.
Tá bom.
Ainda mais se você quer ter benefício financeiro próprio nesse sentido.
Isso colocou isso seria. Acima da saúde
exato.
Pública. Entendi.
O que fazer então, Zé? com os algoritmos que são black box. Ou seja, para os nossos caixa ouvintes.
Caixa preta, é.
Alguns algoritmos, eles são o que a gente chama de caixa preta. Ou seja, a gente imputa os dados e a gente tem uma dificuldade imensa de explicar o que foi feito com cada dado, mas sim, ele tem uma acurácia boa, ele tem uma... Enfim.
Ele responde ali, você não sabe nem como.
Nem, né? Ele, nem é tão complexo.
Quer dizer, quase sabe explicar. É quase bruxaria, eu falo. É
exato. E aí, nós vamos utilizá-los?
Com certeza não.
Então,
mas está sendo usado.
Mas ao mesmo tempo, Zé, olha o problema. Tudo bem, com certeza não, porque a gente não sabe explicar. Uhum. Mas de repente a gente descobre que ele salva a vida.
Exato.
Olha o rolo.
Chegamos mais...
É um dilema,
então,
né?
Então vamos ou não vamos?
É um dilema, né?
É, ou seja, ele é um black box, que ele é contra o que a gente prega na medicina, mas ao mesmo tempo ele tem salvado vidas. Então aí a gente vai entrar num outro dilema que até o momento a gente não teve.
Estamos numa dicotomia boa aqui, hein?
É.
Nossa senhora.
Então, veja como é complexo o machine learning, inteligência artificial em saúde.
Sim.
E aí, puxando um gancho, a gente vê, eu acredito muito na inteligência humana também, tá? Eu não acredito só na inteligência artificial.
Boa.
Na verdade, a inteligência artificial, aqueles que nos ouvem, pro Zé, pro Samir, eles sabem, ela é uma visão daqui para trás. Hoje, a inteligência artificial não cria inteligência. Ela simplesmente compila dados já prontos.
Sim.
Né? Ela utilizou uma série de dados e ela cospe o que já foi feito. Ela não produz novos conhecimentos.
Sim.
Como que a gente vai lidar com tudo isso? Assim, Zé? Enfim, é muito complexo. Acho que...
Eu gosto de falar, doutor, que a IA... ela ajuda o presente. O ser humano constrói o futuro.
Uhum.
O que eu tenho levado cada vez mais, e é verdade, quando a galera traz essa preocupação com empregos, com... não vai mais precisar da gente. A IA, como você mesmo falou perfeitamente no início, não substitui o profissional.
Não.
A IA substitui tarefas.
Certo.
Então, se você tem algumas, uma tarefa...
Algumas.
Isso, mas todas elas... Uhum. Que ela pode substituir, mesmo que sejam tarefas feitas por pessoas, ela não está substituindo as pessoas que fazem aquela tarefa, ela está substituindo a tarefa.
Uhum.
Por quê? O que eu digo é, você é simplesmente a soma de uma série de tarefas? Eu acredito que o ser humano também sou apaixonado por pessoas, a gente tem um match aí, uma crença, uma filosofia muito próxima, né, por causa disso também. Eu acredito que as pessoas são muito mais do que uma soma de tarefas.
Uhum.
O ser humano tem muito mais, né? Você é só isso? Você é a soma das tarefas que você faz no seu dia? Dirigir, cozinhar, atender, preencher prontuário.
Tira a cozinhar da minha parte, o que não vai rolar? No caso, não funciona.
Pedir o iFood.
Ah, isso funciona.
Você é muito mais do que isso.
Uhum.
E aí, onde entra, do meu ponto de vista aqui, né? Tô de novo também um pouco de filosofia, o ser humano. Ele entra na construção dos futuros.
Uhum.
Ele entra na o que vai ser do amanhã. Para onde nós vamos? O que a gente vai pesquisar? O que a gente vai desenvolver? Usando as ferramentas que tem. E aí realmente é algo que a IA ainda não opera tão bem.
É.
Ela executa o presente. Ela aprende com o passado, te ajuda no presente e ela vai te liberar tempo para você pensar no futuro. Para você... pensar em novas experiências, para você pensar em como levar um melhor atendimento para os pacientes, para você pensar e projetar como um hospital pode ser mais eficiente.
Mylin.
Isso esquece. Não tem a tira do radar, que ela não vai fazer isso por você. Mas ela vai te liberar tempo para você conseguir fazer isso.
Puxando um gancho lá atrás, né, Samir, que a gente estava falando que a IA hoje ela trabalha com dados prévios. Acho que colocando um pouco de pimenta aqui na nossa
boa,
conversa.
Boa, adoro.
Lá vai.
E se a gente, de repente, passa para uma AGI? Que aí ela não vê mais só dados pretéritos. Ela começa a produzir dados futuros. E se ela, de repente, começa a jogar black box em tudo?
AGI, para quem não sabe, é a inteligência artificial geral, né?
Isso, que ela realmente cria
quando ela chegar num estado onde realmente ela vai... conseguir criar outras inteligências. Exato. E fazer tudo que o ser humano faz, né? Tudo.
Eu acho particularmente, tá, Samir, em saúde, eu particularmente das LLMs, eu gosto muito, no momento, do Claude, tá?
Legal,
o Claude Sonnet 4, a gente tem o Opus 4.1.
Sim.
Eu fico pontuando isso, não é para fazer propaganda, não. É para que as pessoas saibam no tempo e espaço que a gente está. É importante isso, tá? Porque essa, talvez essa nossa entrevista aqui...
A conversa fica rapidamente em defasagem. As coisas estão mudando.
6 meses, nossa, esse cara não entende nada,
isso,
não é?
Exato.
Em nem saúde.
Existe mais, essa aí já, já muda.
Ó, passou 3 meses aqui, isso daí já.
Os caras
tem
não sabem
5 versões
nada
da frente.
É, nossos caras são desatualizados e tal.
É, a disrupção é muito grande mesmo, cada vez mais rápido.
Em saúde, ao meu ver, tá? E eu não falo de benchmark, eu não gosto dessa ideia, porque o benchmark alguém criou e a gente pode criar uma inteligência artificial para ir bem no benchmark.
Fato.
Eu quero saber, como médico, que eu atuando ali na linha de frente, como que ela tá performando. Porque eu não quero saber se ela foi bem no benchmark, mas na minha vida pessoal o dia inteiro
quantas
ela não ajuda.
Quantas vidas ela salvou.
Aham, uhum, pra mim,
pra
do
você,
jeito que eu vejo
seu
medicina.
Hospital, na sua área, uhum, na sua cidade.
É, eu vejo assim que ela é suficiente, mas não mais do que isso, tá? Então, assim, o que nós temos hoje de LMM, Samir, são LMMs suficientes. Elas ajudam em diagnósticos básicos, muitas vezes cospem diagnósticos complexos que não fazem nenhum sentido para aquele paciente, tá? E nós não chegamos no topo ainda. Só que, o que, que acontece, né?
A gente está arranhando a superfície.
Exato.
Pra mim, eu tenho certeza disso.
Mas eu tenho um outro ponto, tá, Samir? Eu acho que os dados que estão disponíveis, todos eles, praticamente, eles já estão vencidos. Eu tenho essa sensação. A OpenAI, a Anthropic, ela já colaborou com muitos livros ali, com quase tudo que tinha ali num repertório. Veja, a Anthropic, há poucos dias, foi condenada a $1.5 bilhão por utilizar livros, né? Eu não imagino que eles tenham utilizado poucos livros. A gente que já teve ali programando, tentando fazer sua própria LMM, sabe que se você colocar 50, 100 livros, ela não consegue fazer uma análise nem simples, né? Esses modelos, eles são treinados com uma quantidade massiva de dados, tá? Vejo também, Samir, que...
continuam sendo treinados.
Sim, mas o chat GPT 3 para 3,5, houve uma mudança exponencial. Do 3,5 para o 4 é um absurdo. Do 4 para o 5, não se nota muita coisa mais de diferente. Me parece algo meio parecido em saúde, eu quero dizer.
Tá bom,
não,
tá bom.
Não posso dizer em outras
claro
áreas.
Sim. Tá bom.
Em código eu tenho mais ou menos essa sensação também. Eu acho que elas estão ali... Então, o que, que a gente vê? Me parece que com a tecnologia que a gente tem no momento, a gente já conseguiu fazer aquele crescimento exponencial. Agora, o desgaste que nós teremos para crescer 2, 3% vai ser absurdo. Quase que o mesmo desgaste para chegar até aqui.
Sim.
Tá?
Tá bom.
Então, em não criando novas tecnologias, e aí pensando na AGI ou alguma coisa assim, o que vai acontecer é que me parece que essas LMMs vão começar a se estacionar, tá?
Faz todo sentido.
Então, ou se cria novos modos de treinar essas inteligências artificiais, ou ficaremos estacionados aqui, igual um dia ficamos estacionados na deep learning lá e tal, e isso demorou algum tempo pra gente conseguir disruptar
novamente.
Dar um
novo salto.
Exato.
Eu acredito que a questão talvez seja refletindo aqui, não só evoluir a tecnologia por si só, sendo bem sincero, eu acho que evoluiu até mais rápido do que as aplicações.
Sim.
Como é que a gente aplica e extrai valor isso na prática? Tem algum caso que você já vivenciou, Marcelo? A gente vê muita coisa na internet, né? Eu sei que você já falou que tem muito marketing, vim aqui para desmistificar o marketing, mas sem fazer marketing, trazendo a realidade.
Uhum.
A gente vê casos já que são divulgados, tipo assim, cara, o chat GPT descobriu o que meu filho tinha. Perguntei para um monte de médico, ninguém sabia. Você já deve ter visto vários desses na internet, né? Tipo, a gente até trocou mensagem. Coloquei lá os sintomas, ela me ajudou a dar... Você, como profissional, já viu casos reais, assim, de fato, onde ela de verdade ajudou a salvar vidas já?
Eu tenho um ponto, assim, sabe, Samir? A gente tem uma abertura indiscriminada de faculdade de medicina no Brasil, tá? E essa abertura indiscriminada faz com que a qualidade médica caia muito. quando a gente descobre que um paciente teve uma curácia melhor no ChatGPT atual, uhum. não posso dizer do futuro,
sim, sim.
em detrimento do médico, uhum. Isso me gera um certo incômodo, não pela eficiência da inteligência artificial, mas pela falta de qualidade do médico. Porque veja o meu ponto. O ChatGPT, ele não auscultou esse paciente, então ele não conseguiu dados pulmonares desse paciente. Nem dados cardiológicos, não, porque a ausculta me traz um sopro, me traz um tipo de ausculta de aparelho respiratório. Ele não palpou esse abdômen. Então, veja, se o ChatGPT consegue fazer um diagnóstico de apendicite que um médico colocando a mão no paciente não conseguiu, isso não fala bem do ChatGPT, isso fala mal do médico.
Entendi.
Porque ele tinha mais ferramentas...
Muito mais informação.
Mais dados para chegar nessa conclusão e não chegou.
Não chegou.
Isso não me causa mais estranheza, Samir.
Mas você
é
já
triste,
viu.
Mas
já
é real.
É triste, mas é uma realidade hoje.
Do mesmo jeito que Entendi. Não é raro as famílias chegarem para a gente e dizer: doutor, o senhor acredita que eu fui no médico? O médico entrou no Google para ver o que, que passava para mim? Veja, Samir, o Google, ele é um mecanismo de pesquisa popular, tá? Uhum. Como eu posso te explicar? Médicos não devem utilizar o Google para melhorar a vida dos seus pacientes. Para isso, a gente tem bibliotecas específicas. Por exemplo, o UpToDate, o PubMed e assim vai. Uhum. Né? Então, quando um médico acessa um Google para tentar chegar a um diagnóstico, eu não estou dizendo de você acessar um Google para mostrar algo para a família.
Tá bom.
Isso eu faço pessoalmente, posso
claro,
dizer que sim.
Faz total sentido.
Então, por exemplo, a criancinha lá tem uma coriza, alguma coisa, e eu quero mostrar para a família como que funciona, que o vírus vai...
Um aparelho, um
isso
respiratório,
tudo bem,
sei lá.
Nenhum problema. A gente Entendi. Vai... Aí eu vou lá e busco uma foto uma do imagem. Aparelho respiratório para mostrar para a família, é um ponto.
Tá certo.
A questão é, quando esse médico tenta fazer um diagnóstico pelo Google... Não é o Google que é bom. É o médico que é ruim. Sabe? Uhum. E aí, talvez você traz uma espetacularização da inteligência artificial quando, na verdade, o defeito está do outro lado. A gente não pode ter médicos menos acurados que o ChatGPT. Veja.
Faz super sentido a sua reflexão.
Veja.
Adorei.
Eu sou super a favor que o médico utilize o ChatGPT. Tá? Eu sou mesmo. Conquanto que ele não insira dados sensíveis dos pacientes ali.
Sim.
Tá?
Sim.
Porque o ChatGPT mais o médico, ele tende a ter uma precisão melhor.
Maior do que só um
Afinal,
ou só o outro.
Uhum. O ChatGPT, o Cloud, eles são ferramentas. Isso. Então não vejo nenhum problema do uso, desde que você não insira dados sensíveis.
É uma coisa que ele não pode usar o estetoscópio.
Não, é burrice. É um discurso desnecessário.
Claro.
Agora, quando o médico não consegue chegar no diagnóstico médico, e para isso a família lança a mão do ChatGPT.
Esse tá, é um sintoma de um problema maior.
Veja, Samir.
Você que é médico, né?
O ChatGPT,
sintoma e problema aqui, né?
Que é a LLM que todo mundo conhece, ele é treinado com dados massivos da internet. É isso que diz a OpenAI, tá? Se você for à internet, Samir, você vai encontrar para cada revista médica boa, com qualidade... 1 milhão de blogs sem nenhuma qualidade
sem
científica
nenhuma qualidade.
E técnica.
Sim.
Tá? Então, para cada revista médica, existe, sei lá, 10 mil blogs Mamãe Sabe Tudo. Uhum. Que são pessoas que não têm nenhuma formação em saúde e não estou as questionando. Mas pensando que medicina é uma área técnica.
Sim.
Somente pergunte ao pediatra, tá?
Tem as médicas hoje? Então, vamos lá. Para a gente ter... na prática, já existem IAs... treinadas só com materiais especializados, deixa... com... enfim.
Eu já vou nessa,
tá
mas
bom.
Deixa eu só continuar o gancho.
Tá bom.
É como se uma pessoa leiga fizesse um diagnóstico médico que um médico não fez. Porque ele foi treinado muito mais no blog Mamãe Sabe Tudo do que...
Isso.
Tudo bem que as mães adoram uma orientação da vizinha, isso. da avó, da criança.
Avó, da tia,
mas isso
cunhada,
não significa que essas orientações elas vão ter uma acurácia diagnóstica melhor.
Zero estatística
Mas envolvida. Quando a mãe, de fato, chega, e isso acontece, e chega com um diagnóstico que ela realmente fechou com uma LLM, isso. você vê que aquele diagnóstico era mais compatível e que o colega não o fez... Uhum. Se ele estiver na minha equipe, ele vai passar um pouquinho de aperto.
Vai tomar
tá?
uma...
Não, é um porque...
Pouquinho de aperto, certo.
Não quero isso. Não pode ser assim, tá? Certo. Não pode ser assim. É, a formação médica, ela... Sabe que uma vez eu estive na NASA, Samir? E a NASA trazia um ponto muito claro. Eles diziam, falhar não é uma opção. Nós, como seres humanos, nós somos falíveis. Uhum. Mas em pediatria, em medicina, falhar não é uma opção. Porque quando eu falho, é a filha do Zé que morre.
Pelo amor de Deus, bate na madeira aqui.
Né? Então, eu não sou contra o uso das LMMs. Recomendo fortemente que a população não faça o uso para diagnóstico.
Boa.
Os dados que eles estão não são confiáveis para a medicina.
Perfeita orientação.
Mas se ela fizer e tiver uma curácia melhor do que algum médico... Aí a gente tem tá um outro formação. Problema.
Entendi.
Exato. E sobre as LMMs, me desculpe, isso. Samir.
Vamos lá.
A gente tem uma LMM hoje, que é o Open Evidence, que ele busca única e exclusivamente em literatura médica. Ótimo. Mas ele só é possível ser acessado por médicos.
Por médicos. Tem que ter o CRM ali, ou comprovar.
E eu particularmente gosto dele.
Tá.
Ele não faz diagnóstico e nem deve fazer. Inteligência artificial não pode fazer diagnóstico médico.
Claro.
Por quê? Porque quando ela erra, tem um outro ponto.
É a responsabilidade.
Ah, o ChatGPT acertou o diagnóstico do meu filho. Que bom, eu fico muito feliz. Eu sou um pediatra. E quando erra? Uhum. E quando o ChatGPT matar uma criança, de quem é a responsabilidade? É da mãe que acionou? É da OpenAI? Porque talvez ele diz, olha, um médico pode ser procurado. Ou ele pode dizer ao mesmo tempo, ah, não precisa levar seu filho no médico.
Ferrou.
E aí, de repente, é uma meningite.
Não era aquilo e
que
era
precisava
algo que
de um
precisava.
Antibiótico.
Sim. Exato.
A coisa é muito inespecífica. É. A LMM, ela é ótima ferramenta de diagnóstico na mão de um bom médico. Então, tem tem alguns médicos muito inteligentes, do qual eu fico muito feliz de tá sempre visualizando. Então, o Dr. Sidney, ele é presidente do Einstein, ele diz... O médico não vai ser substituído pela inteligência artificial. O médico que usa inteligência artificial vai substituir os médicos que não usam.
Não uso.
Esse ponto é o ponto-chave, tá? Eu sempre vejo as palestras, eu acompanho o que ele tem dito. Ser humano formidável, claro. E ele está muito certo. É esse o ponto. Esse é o ponto. O médico vai ser substituído por aqueles que utilizam a inteligência artificial. Agora veja.
Da forma correta.
Exato.
E com a ética no centro.
Se eu tenho um médico que uma LMM sozinha é melhor do que ele com uma LLM na mão, veja a gravidade, Samir. Uma mãe que não entende nada de saúde insere os dados lá. Um médico que entende de saúde insere os dados lá. E ele consegue ser pior do que uma mãe que... Olha a gravidade.
Olha a gravidade. Doutor Marcelo, quer mandar a última pergunta aí, Zé? Porque assim, o tempo voou.
Nossa, cara, não dá nem
a
tempo.
A gente tá gostaria de ficar aqui mais uma eternidade, né? O papo é muito bom. Vai ter que ter parte 2.
Doutor Marcelo vai ter que voltar. Parte 2, parte 3, parte 4.
Vai ter que ter parte 2. Eu queria agradecer, né, de verdade aí, Marcelo, mais uma vez pelo papo maravilhoso, pela presença, pelas dicas, pelo... O doutor, vou chamar de doutor de propósito aí pelo respeito, o doutor prestou hoje um serviço público né, para as pessoas, para os ouvintes aqui do Performa que Pode. Então, de verdade, muito mais do que o prazer de ter passado essa hora que voou aqui com você, é a felicidade e alegria que eu sinto por ter contribuído, né, com os nossos ouvintes, com quem está assistindo ou ouvindo esse episódio. Pela orientação, né? Por cuidado que a gente tem que tomar, desmistificar alguns hypes, né? Algumas coisas que são muitas vezes marketing e trazer essa visão lá de dentro do hospital, de quem está vivendo isso no dia a dia, de quem está vendo, né, as pessoas, os pacientes ali nas
linha
filas.
De frente total.
E por ter trazido essa visão tão humana né, para um ambiente de tecnologia aqui. Né? Então, muito obrigado de coração por compartilhar com a gente esse sentimento, essa visão real das coisas, da situação de como está, da vida como ela é. Obrigado de coração.
Obrigado. Para finalizar, Samir, é importante que as pessoas saibam que a inteligência artificial não vai mudar a saúde, tá? A formação médica e de enfermagem e os outros profissionais de saúde, ela se baseia em formação técnica, formação prática e humanização/ ética, tá? A inteligência artificial, ela não está nesse core. Ela é ferramenta, tá? Então, nesse sentido, o que eu peço para as pessoas é que não abusem dessa ferramenta de modo de marketing, que façam com responsabilidade e com ética dentro dos serviços. A gente lida com vidas, qualquer adoção de tecnologia em saúde deve ser gravemente questionada. Quando vier para melhorar a vida da população, que venha, e a gente vai ficar muito feliz por isso, tá? Joguei um banho de água fria, mas eu sou um entusiasta da inteligência artificial. E eu acho que sim, ela vai melhorar muito os hospitais, muito. Mas acho que minha vinda aqui tem muito mais a função de dizer, pera, para, não é essa festa que estão dizendo. A gente vai construir algo sólido, com ética, e vai dar tudo certo, mas deixa que a gente faça com calma e a gente faz pautado em boas práticas. Boa. Acho que esse é o ponto.
Boa. Obrigado mais uma vez, Dr. Marcelo Carvalho aqui, prestando um grande serviço para os nossos ouvintes. E agradeço também a nossa grande parceira HP Enterprise, né, por estar aqui ajudando e possibilitando a gente bater esse papo aqui com vocês. E você que ficou aqui até o final, já sabe, não tem hoje como você não curtir, compartilhar esse papo com os seus amigos, com os profissionais de saúde que estão ali, né, no seu círculo. Faça esse conteúdo chegar até mais pessoas. Faça você também esse serviço público, né, de levar conhecimento. Galera, conhecimento nunca é demais. Ainda mais o conhecimento vindo de uma sumidade aqui, né, como o Dr. Marcelo Carvalho. Galera, esse foi mais um Performa Que Pode.
Porque você pode performar.
Valeu, abraço.
Falou! We'll